As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Indicações de última hora, houve registro para uma colisão rodoviária na A23, sentido sul-norte, antes da saída para Torres Novas. A via está cortada ao trânsito nos dois sentidos. Os meios de socorro foram mobilizados para o local, num total de 15 operacionais e 7 veículos de apoio, dentre os quais as autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai avançar para a criação de um campo de jogos sintético no terreiro da escola Golden Pais, num investimento que ascende a 300 mil euros. A verba necessária já está inscrita no orçamento e plano para este ano, mas ainda não é público quando é que a obra do novo sintético será iniciada. Como explicou em recente reunião do Executivo Camarário, o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, este novo equipamento esportivo destina-se à prática do futebol 11 e, uma vez construído, será uma alternativa ao estádio municipal.
A modalidade com que ele vai ser feito é precisamente de que, um pouco como foi, como aconteceu no Instituto Politécnico de Tomar, ele possa ser utilizado pela escola durante o período escolar, mas essencialmente no período noturno e de fim de semana, ele seja utilizado pela comunidade e, portanto, gerido diretamente pelo município para cedência às coletividades e também ao público em geral, uma vez que temos grupos, muitas vezes informais, que também portanto, solicitam utilização dos espaços esportivos. A questão do sintético é simples, nós temos continuamos a ter, apesar de termos construído o campo sintético no Instituto Politécnico de Tomar e temos também reabilitado o campo de futebol 7 da Navância, temos uma enorme pressão de utilização sobre o estádio municipal. Efetivamente, nós temos umas largas centenas de praticantes de futebol, apesar de termos muitas outras modalidades também com muitos praticantes, mas temos umas largas centenas semanais de praticantes de futebol e também depois os jogos oficiais, muitos, que decorrem, portanto, durante o fim de semana. E, portanto, claramente precisamos de mais um espaço para a prática desta modalidade e para continuar a melhorar as condições desta modalidade, como temos feito de outras também, na nossa comunidade. E, portanto, como já disse, a melhor solução, desde o início que esteve presente a ideia de utilizar um espaço escolar, até porque também são espaços disponíveis que temos dentro da cidade, mas também porque são de facto bons espaços, mas portanto, tecnicamente das várias escolas, dos vários parques escolares que existem na cidade, chegámos à conclusão que por várias razões, incluindo não só o espaço, mas também, por exemplo, a questão adjacente, do estacionamento, a possibilidade de separação do restante recinto escolar, etc. Portanto, por várias razões, esta é a melhor solução para este novo sintético.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Há, nesta altura, 12.265 pessoas infectadas com Covid-19 na região do Médio Tejo, sendo que está em causa o número que peca por excesso face à demora na atualização das altas concedidas no decurso da última semana. Neste sábado, refira-se, houve registro para 333 novos contágios, dos quais 73 em Orém, 70 em Torres Novas, 45 em Abrantes, 41 no Entroncamento, 34 em Tomar, 29 em Vila Nova da Barquinha, 22 em Alcanena, 9 em Constância, 5 em Ferreira do Zêzere, ainda 3 em Mação e 2 no Sertual, agora num total de 53.521 desde a chegada da pandemia. 40.810 pessoas já foram dadas como recuperadas da doença, 446 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com maior número de infecções ativas, um total de 3.306, seguindo-se Torres Novas com 2.063 e Tomar com 1.877.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar terá que devolver cerca de 190 mil euros referentes ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego. A revelação foi feita à ERTS por Célia Boné, presidente daquela instituição nabantina, que não escondeu preocupação com um cenário que ainda poderá ficar pior. Bem pior, estima-se, aliás, que, quando fecharem as contas relativas a 2019, 2020 e 2021, o CIR se depare com uma verba a rondar o 500 mil euros. Questionada pela ERT sobre os motivos que estão na base deste preocupante cenário, Célio Boné falou em irregularidades e coisas mais complicadas do que a instituição dará conta em devido tempo, assegurou.
Infelizmente, detectámos situações muito complicadas, que ainda recentemente o pedido de devolução de 130 mil euros ao POES por irregularidades relativas ao ano 2018. Tememos, não sabemos, que quando encerrar em 2019, 2020, 2021, as irregularidades serão as mesmas ou piores e, portanto, estamos a falar de centenas de milhares de euros para devolver.
Como é que o CIR fará face a essas obrigações?
Para já estamos a tentar, com especialistas na área, a encontrar vírgulas que possam abonar a favor do CIR para minimizar este impacto. E depois vamos ter que arranjar financiamento para devolver aquilo que for devido.
Que irregularidades são essas?
De vária ordem. Desde erros até coisas mais complicadas, depois daremos conhecimento a seu tempo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia de Segurança Pública deteve uma mulher de 29 anos e constituiu arguido um homem com 19 anos por suspeitas de tráfico de droga, detenção de arma proibida e vários crimes contra o património, sobretudo furtos no interior de estabelecimentos comerciais. As autoridades surpreenderam a dupla em residências situadas na Serra do Tomar. No decurso da operação registro para apreensão de 68 gramas de liamba, 6 doses de AX, 3 plantas de cannabis, uma balança, 2 armas brancas, 2 passa-montanhas e 166 euros, para além de várias peças de vestuário. Os suspeitos ficaram sujeitos a termos de identidade e residência, ficando a aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Economia e empresas. Este é um dos três eixos que está dentro dos objetivos da Câmara de Ourém para os 4 anos que se avizinham. Por ocasião de uma conferência de imprensa de balanço aos primeiros 100 dias de governação, o reeleito Presidente Luís Albuquerque traçou um conjunto de metas a cumprir e deu conta também do que já está colocado em prática no terreno. Neste particular, saliência então para o alargamento das campanhas de apoio ao tecido empresarial e a manutenção do valor da derrama, assim como vários projetos estruturantes em fase de conclusão, como a requalificação da Estrada Municipal 356 entre Bicenove e a Zona Industrial de Casal dos Frades e a requalificação da Estrada Nacional 357, Estrada de Leiria.
Estamos a projetar a requalificação da Zona Industrial de Casal dos Frades, projetar a ligação da Zona Industrial de Vilar dos Prazeres ao IC9 do Sines, aproximando Vilar dos Prazeres a esta via estruturante que atravessa o nosso concelho. Iremos muito em breve trazer aqui um regulamento de incentivos às empresas que se instalem no nosso concelho, com vantagens muito grandes em termos fiscais para essas empresas que aqui se queiram instalar. Continuação de apoio à organização do Workshop Internacional de Turismo Religioso, como sabem, será em junho, se não houver nada em contrário, mas esperemos que seja em junho deste ano, de forma presencial. Intensificar a presença em feiras e certames internacionais dirigidos a mercados estratégicos e setores específicos que potenciem o concelho nas várias dimensões e colocar mais MUPs digitais e informativos nas cidades de Ourém e Fátima, incluindo a criação de conteúdos de turismo digital. E, portanto, estes são alguns dos passos que queremos dar nos próximos 4 anos. Como também, e continuando ainda aqui também neste subeixo, requalificar o Centro Municipal de Exposições, que já aqui foi falado, projetar e construir o acesso mecanizado ao Castelo de Ourém, também estamos a trabalhar em termos de projeto, e já temos algumas ideias também muito vincadas em relação a isto, projetar, requalificar a Capela de São Sebastião, também estamos numa fase já muito de projeto, ainda muito adiantada de projeto, portanto também iremos avançar definitivamente para esta situação, que também, como sabem, tem vindo a ser falada há décadas, apostar na promoção de rotas, trilhos e caminhos locais, suportando a criação de informação no site próprio de promoção turística.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana leva a cabo, até 20 de fevereiro, uma campanha de prevenção e sensibilização com o objetivo de combater comportamentos violentos e todas as formas de agressão existentes, em especial no namoro entre jovens, onde estes comportamentos são precoces. Com o intuito de alterar comportamentos e evitar que a violência se prolongue no futuro, a intenção da campanha é que esta possa vir a sensibilizar os jovens para que digam não à violência e para que consigam travar este tipo de comportamentos, quer para si próprios, quer para os outros. A campanha Vai Esparar visa incentivar todos os jovens a denunciar e a não aceitar qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual. A prevenção, a investigação e o acompanhamento do crime de violência doméstica são prioridades da atual política criminal e constituem-se como uma absoluta prioridade para a Guarda Nacional Republicana. Neste âmbito, a GNR tem vindo a reforçar as suas campanhas de sensibilização, a apostar em ações de formação ao seu efetivo, para que também esteja mais preparado para agir e acompanhar este tipo de situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes tem em marcha os preparativos inerentes à realização da tradicional Feira de São Matias, evento marcado para o dia 23 do mês de fevereiro, sendo que os moldes organizativos estarão sempre condicionados à realidade pandémica no Conselho e às determinações da Direção-Geral de Saúde. Manuel Valamatos, Presidente da Autarquia Abrantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, referiu mesmo que o acesso ao recinto deverá ficar marcado por algumas restrições, como a realização de testes ou a apresentação do certificado de vacinação.
Temos vindo com o médico responsável pela saúde pública a trabalhar de forma constante nos últimos dias, tendo em conta a realização ou não da Feira de São Matias no nosso concelho, no Aquapolis Sul. Como sabem, fizemos um investimento ainda muito significativo para instalar toda a estrutura elétrica capaz de acolher grandes eventos naquele lugar. Neste momento as coisas estão, desse ponto de vista, consolidadas, embora exista a necessidade ainda de fazer uma ligação da EDP, que estamos a todo o tempo a tentar cumprir. O processo está a andar, mas são questões, digamos, do ponto de vista administrativo, logístico, complexas, mas queremos ver se conseguimos ter no dia, e estamos, e quero anunciar isso, estamos a prever conseguir inaugurar a Feira de São Matias no dia 23. Estamos a fazer um esforço, estamos a trabalhar para conseguir que tudo possa estar em condições para dia 23. Obviamente que aquilo que tem, digamos, dificultado este processo tem a ver, de facto, com as questões de saúde pública. Vai existir, seguramente, na realização da Feira, um conjunto de condicionantes de entradas ao recinto, condicionado com as questões do quer da testagem, quer dos certificados de vacinação, e obviamente vamos ter que ter as zonas de entrada das feiras, sobretudo as principais, com pessoas que possam fazer esse tipo de registro. Mas é um trabalho que estamos a fazer, a tentar organizar com a saúde pública, para que dia 23, às 18 horas, possamos abrir a nossa Feira de São Matias. Como sabem, não é possível fazer esta feira contra as orientações da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que temos, digamos, manifestado é que a verdade é que os centros comerciais e outras estruturas estão abertas, onde as pessoas andam. A Feira de São Matias é um espaço ao ar livre e parece-nos que faz todo o sentido poder, obviamente, fazer e realizar esta feira. Sendo que também todos estes operadores, todos estes homens, todas estas famílias ligadas a esta, digamos, a esta realização, merecem a nossa atenção, o nosso cuidado, e depois a nossa população, obviamente, também está desejosa em voltar àquilo que são os registros normais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A rede de bibliotecas de Vila de Rei encontra-se a organizar a 8ª edição do concurso de arte digital. A iniciativa tem como objetivo incentivar a produção de trabalho na área do desenho digital, estimulando a criatividade e a arte, quer no espaço escolar, quer para a população em geral. O concurso está dividido em três escalões etários, até aos 12 anos de idade, dos 13 aos 18 e maiores de 19 anos de idade, havendo um prémio final de 50 euros para o vencedor do concurso em cada escalão. Para a edição de 2022, os trabalhos poderão ser apresentados com temática livre à escolha dos participantes. Os interessados em participar na iniciativa, que decorre até 4 de abril de 2022, poderão consultar as normas do concurso na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires ou na Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária do Centro de Portugal.
Rádio F, a primeira a informar.
Abel Bento foi reeleito Presidente da União de Tomar para o 5º mandato numa Assembleia Geral, precisamente sem presença de sócios, para além dos candidatos que faziam parte da lista única a sufrágio, como seria assim de esperar. A equipa de Abel Bento foi eleita por unanimidade, neste caso para o biénio 2021-2023, sendo que, recorde-se, estas eleições já deveriam ter ocorrido no ano passado, mas com o contexto pandémico foi impossível realizar as mesmas. Os rostos são os mesmos, no entanto, para além de Abel Bento, como presidente da direção, nota para a permanência de Leonel Vicente, como líder da Assembleia Geral, e ainda para Paulo Silva Ferreira, como responsável pelo Conselho Fiscal. Refira-se que ainda pela direção estão presentes Jerónimo Capelão, que é presidente adjunto, enquanto que António Lopes Paulo Moura, José Jorge e José Pereira desempenham as funções de vice-presidente. Quanto à apresentação de contas, também aqui houve votação unânime em torno da respectiva aprovação. Na ausência do Conselho Fiscal, foi o próprio Abel Bento a apresentar esses números, ditos como saudáveis. O apoio da Câmara de Tomar tem sido parte importante no equilíbrio financeiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em jogo a contar para o Campeonato Distrital da Primeira Divisão, União de Tomar perdeu este domingo na deslocação a Mação por 2-1. Em jogo a contar para a 18ª jornada. Em face deste resultado, União de Tomar desceu para a segunda posição, tem agora 43 pontos, os mesmos que o Rio Maior, que lidera a tabela classificativa. Na próxima jornada, a 19ª, União de Tomar recebe em casa a equipa do Samora Correia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, em primeiro lugar, dizer-lhe que ontem se comemorou o Dia Mundial da Rádio. E não podia deixar passar esta data sem parabenizar todos os profissionais que permitem que hoje os tomarenses sejam uns privilegiados no que toca ao serviço de excelência de rádio. Nos dias que correm, informar sem condicionar ou filtrar é uma raridade. E quero agradecer aos profissionais tomarenses pelo seu trabalho. Nunca como agora valorizei tanto o raro e bom jornalismo. Obrigado. Depois, o tema que lhe queria falar hoje tem a ver com algo que já aqui referi várias vezes sem conta. Por um lado, as consequências da falta de planeamento e, por outro, o ataque a um dos nossos maiores tesouros que está a sofrer e se prepara para um segundo round. Falo-vos de Albufeira do Castelo de Bode. Já aqui referi várias vezes que, para mim, é um dos nossos maiores tesouros e o Conselho de Tomar também é aquele que menos aproveita esta Albufeira e que hoje se prepara para ter um grande ataque nas suas margens. Falo-vos da questão da energia. O ambiente e a sustentabilidade é, e bem, uma prioridade para qualquer cidadão. Mais ainda, se pertencer às novas gerações. No entanto, sendo uma prioridade, não poderá ser tratado com menos preocupação com o planeamento e também com as suas consequências. E o exemplo, infelizmente, é muito simples. Quisemos fechar rapidamente as centrais a carvão. Esquecemos de garantir onde é que íamos buscar a energia de forma simples e sustentável. Conclusão. Particularizando o nosso caso, fizemos descargas sucessivas da barragem do Castelo de Bode para a produção de energia, o que fez baixar consideravelmente o nível da água da Albufeira. Acontece que Murphy já dizia que quando algo pode correr mal, não só vai acontecer, como vai acontecer ao mesmo tempo. Vivemos nos últimos tempos um período de seca no nosso país e, portanto, estamos hoje com um problema grave de falta de água, nomeadamente da nossa região, que só por acaso abastece toda a região de Lisboa. E tudo, mais uma vez, pela falta de planeamento e por aquela excitação dos políticos com as capas de jornais. E preparamos para um segundo round. Está a ser preparado a intenção de instalação de várias dezenas de hectares de painéis fotovoltaicos na nossa Albufeira. É isso mesmo que o ouvinte está a ouvir. No meio do rio. E eu pergunto, quais as consequências disso? Quais os estudos de impacto ambiental? Ninguém conhece ainda. Eu farei questão de levantar isto na próxima reunião da Assembleia Municipal de Tomar e só espero e peço aos tomarenses que sobre este assunto não se calem, não deixem que nos ataquem desta forma e que ataquem um daqueles que considero o maior tesouro que nós temos no nosso concelho. Vale a pena pensar nisso e tenham uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.